Pauta da 43ª sessão ordinária, dia 4 de dezembro de 2023. Verificando o número regimental dos vereadores, rogo a Deus para que façam uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 43ª sessão ordinária, hoje, dia 11 de dezembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo o pessoal da rádio, saúdo a comunidade que nos escuta pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio São Vicente. Cumprimento nossos funcionários aqui da casa. Coloco em discussão a ata da 42ª sessão ordinária realizada dia 4 de 12 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Cumprimento também o Anderson que está aqui. Antes, não, me esqueci de comentar, o Anderson, o responsável pela limpeza do nosso município. Solicito a leitura das correspondências pela vereadora secretária Gisley Zignato de Alpina.
Ofício número 201 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 7 de dezembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: projetos de lei 113, 114, 115, 116, 117 e 118 de 2023. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício do presidente do Sindicato Rural, que solicitou ao cartório de registros públicos com o número de nascimentos e óbitos nos anos de 2020 a 2023. Solicitação de nascimentos e óbitos. Protocolo número 316 de 2023, ofício número 177 de 2023. São Vicente do Sul, 6 de dezembro de 2023. Atendendo solicitação constante no ofício sem número, recebido em 6 de dezembro de 2023, informo a Vossa Senhoria que foram registradas em nossa serventia o seguinte número de crianças: no ano de 2020, 65, ano de 2021, 60, ano de 2022, 76, e no ano de 2023, até a presente data, 64. E número de registro de óbitos: ano de 2020, 59, ano de 2021, 102, ano de 2022, 80, e no ano de 2023, até a presente data, 68. Sendo que se apresentava para o momento, reitero o protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Manuel Antônio de Oliveira Palmeiro, oficial. Ofício número 016 de 2023. São Vicente do Sul, 11 de dezembro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores nesta cidade. Assunto: convite, reunião, almoço. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste convidar Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa Legislativa para participar de uma reunião almoço com os agricultores familiares na localidade do Loreto, quinta-feira, dia 14 do corrente mês, no CTG da Escola Municipal Antero Xavier, com início às 9 horas. Temas que serão abordados: mudanças nas leis para os segurados especiais, agricultor familiar, CAF, antiga DAP, E-Social e KEFPF, nota fiscal eletrônica, assuntos gerais de interesse do produtor rural. Nós, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da EMATER, ficaremos honrados com suas valiosas presenças. Certos de podermos contar com vossa participação, neste sentido, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Neuza Sturza Rumpel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Vicente do Sul.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei número 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 120 de 2023 do Executivo Municipal. Irão à votação no dia de hoje por ter vindo em caráter de urgência os seguintes projetos de lei: 113, 114, 115, 116, 117, 118. Serão encaminhados para as comissões para os pareceres 119 e 120 de 2023.
Projeto de lei número 113 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 67.778. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 67.778, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte para a execução das despesas do projeto Atividade e Calendário de Eventos. Cabe salientar que a aprovação deste projeto é de suma importância para o pleno funcionamento de todos os serviços públicos ofertados aos munícipes. Dessa forma, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Projeto de Lei número 114. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25 na Secretaria Municipal de Educação para ajustes no orçamento e sanar as despesas do termo de cooperação FPE número 161 de 2020, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Educação e dos Municípios. Faz-se necessário a abertura de nova despesa para ajustes de orçamento aberto anteriormente, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 20 de novembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 115. Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 4.528,35. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 4300, FES, Nota Solidária, Hospital de São Vicente Ferrer, no valor de R$ 4.528,35, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde, SUS. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 24 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 116. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 100.000. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1801, FENAS, transferências especiais, no valor de R$ 100.000, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para controle dos recursos transferidos pela União, provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de transferências especiais, nos termos do artigo 166-A da Constituição Federal. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 5 de dezembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
vai lá e fala com ele, ele nem sabia disso.
Projeto de lei número 117 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$100 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1802, FENAS, estruturação da rede de serviços do SUAS, no valor de R$100 mil. Tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para controle dos recursos originários e transferências em decorrência da celebração de convênios em instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada à programação da assistência social. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 5 de dezembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 118 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 24.544,63. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 24.544,63. Na Secretaria Municipal de Finanças, para ajustes no orçamento e sanar as despesas do termo de cedência de servidor entre os municípios de Jaguari e São Vicente do Sul, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, 5 de dezembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 119. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico ESF e um médico ginecologista para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa Casa Legislativa este importante projeto de lei, o qual objetiva a contratação temporária e emergencial de um médico ESF, Estratégia Saúde da Família, e um médico ginecologista para atender necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. A necessidade da contratação do médico ESF se faz necessário em razão do profissional que atua no ESF da Lauro Prestes solicitou o seu desligamento do cargo. O contrato do médico ginecologista encerra no final do mês de janeiro de 2024. Sendo assim, se faz necessário nova contratação, sendo que pela grande demanda deste tipo de serviço, bem como a importância da manutenção de políticas públicas voltadas à saúde da mulher, é de grande importância a contratação deste profissional. As contratações serão através do processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 11 dias do mês de dezembro de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 120. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um médico ginecologista obstetra, com certificado de especialização em ultrassonografia, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, encaminhamos para a apreciação dessa Casa Legislativa este importante projeto de lei, o qual objetiva a contratação de um profissional médico ginecologista obstetra com certificado de especialização em ultrassonografia para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essa contratação se faz necessária em razão da grande demanda de ultrassons realizados em pacientes do nosso município, também pelo término do contrato com o profissional que realizava esses exames para a Secretaria Municipal de Saúde. Destacamos ainda a importância de manter o bom atendimento aos usuários, os quais não precisam se deslocar para outras cidades para a realização desse exame. Para que a administração municipal possa realizar a contratação deste profissional médico com certificado de especialização em ultrassonografia, pedimos a apreciação e aprovação deste importante projeto de lei. A contratação será através de processo seletivo simplificado, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 11 dias do mês de dezembro de 2023, Fernando, atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, prefeito municipal.
Comunico à comunidade só para que nós estamos organizando os pareceres aqui, para dar sequência na sessão. Então hoje não haverá grande expediente, que estará a cargo na próxima sessão da vereadora Gislaine Zignate Pindo Progressista. Agora era o momento do prefeito e do secretário de obras subir a tribuna. Nós vamos dar sequência na ordem do dia. Caso eles chegarem, nós depois de nós votar todos os projetos, nós damos a palavra para ambos. Então solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 111 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 111. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 88, e Lei Complementar número 101, de 2000. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rompeu Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento fundamental para o município, desempenhando um papel crucial no processo de elaboração e execução do orçamento público. Sua importância reside em diversos aspectos que impactam diretamente a gestão financeira e a transparência na administração municipal, como a orientação para o orçamento anual. A LDO estabelece limites para os gastos públicos, contribuindo para o controle fiscal e financeiro. Isso é essencial para evitar o endividamento excessivo do município, promovendo uma gestão responsável e sustentável das finanças públicas. Envolve a participação da sociedade por meio de audiências públicas e consultas. A LDO deve estar em conformidade com a Constituição Federal e outras leis vigentes, garantindo que as ações do município estejam em acordo com o ordenamento jurídico. Isso fortalece a segurança jurídica e a legalidade na gestão pública. Assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias desempenha um papel essencial na gestão financeira dos municípios, promovendo a eficiência, a transparência e o alinhamento com as necessidades da comunidade, além de assegurar a conformidade legal e o equilíbrio fiscal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 111 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a aprovação das diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento para o ano de 2024. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 111 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Marrudo Castro Vicente, vereadora relatora, e acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Opa. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 112 de 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 112 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 500. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 500. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista o ofício recebido com solicitação do Presidente do Legislativo. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023. Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva abertura de crédito especial por redução de verba de acordo com o ofício 131 de 2023 do Legislativo. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3º da Lei nº 4320, de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 112 de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 112 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 113 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 113 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 67.778. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 67.778. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 113 de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme a mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 113 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Marrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 114 de 2023, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de Lei número 114, 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo... Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista... o ajuste no orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva ajustar o orçamento e sanar despesas do termo de cooperação FPE, número 161 de 2020. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3 da Lei número 4320 de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 114 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicchinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 114 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito que o prefeito municipal passe a cadeira aqui ao lado da tribuna. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 115 de 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 115 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 4.528,35. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 4.528,35. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. De acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 2, os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 115 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 115 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 116 de 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei nº 116 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 100 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 100 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. De acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 2, os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 116 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 116 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 117 de 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei número 117 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$100 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$100 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a ampliação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. De acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 2, os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 117 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 117 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal número 118 de 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 118 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 24.544,63. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 24.544,63. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o ajuste no orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de dezembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Conforme a justificativa, o projeto objetiva ajustar o orçamento e sanar despesas do termo de cedência de servidor entre os municípios de Jaguari e São Vicente do Sul. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3, da Lei nº 4320, de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 118 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para adequação no orçamento da Secretaria de Finanças para sanar as despesas do termo de cedência de servidor. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que a matéria está adequada à legislação vigente, principalmente em relação à Lei 4320 de 64, que normatiza os créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 118 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Omar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Como já dito no início da sessão, agora passo a palavra ao prefeito municipal.
Alô, alô, alô. Bom, pessoal, bom final de tarde, início de noite. meio que de sopetão aqui. Na verdade, a gente tinha sido e estava convidado para a semana que vem, para a semana passada, aliás. E a gente pede desculpa que não podemos vir. A gente acabou surgindo uma agenda, o qual já aproveito aqui, já que a gente tem tempo para dar uma... Eu tenho algum tempo? A gente foi surpreendido com a reunião da FAMURS, a gente que está de presidente da MCentro, nessa questão do aumento da alíquota modal do ICMS. Todos sabem, o voto são dos deputados, mas estão usando bastante as associações e a força dos prefeitos, o governo do estado, para forçar uma pressão nos deputados para votar esse aumento. Aí a gente foi lá ouvir as apresentações do governador, tem bastante sentido, mas a gente sabe, aumento de imposto nunca é simpático e nunca é bom para a comunidade, apesar de que com a justificativa do governador é de que com essa reforma tributária os municípios e o estado vão perder muito recurso. A ideia dele é, já que a média histórica está muito mais baixa, que era 30%, agora nós estamos em 17%, ele aumentar 2,5%. E fazendo com que assim siga os projetos, inclusive projetos que nós já estamos cadastrados, que é Pavimenta 2. E ele nos deu esse aperto bem forte mesmo para a gente tentar convencer. Diante da MCentro, a gente está tentando fazer uma enquete entre os colegas. Amanhã tem a eleição da MCentro, então a gente não vai entregar, mas vai ser escolhido o próximo presidente da MCentro. E vai ser discutido isso, muito embora quem faça a votação nesse sentido, né, é os deputados estaduais. É bem polêmico, ninguém gosta de aumentar imposto, mas os municípios e o estado precisam tocar para diante com a perda que vai ter bem grande. E aí a reforma tributária é uma coisa que eu sinceramente, e não é qualquer um contador que vai vir aqui e vai explicar para vocês, é bem complicada, é bem complexa. O que você sabe é que os municípios pequenos como os nossos vão sofrer bastante. Então a gente está esperando os próximos passos. Então, dito isso, a gente não conseguimos vir nesse outro dia. E aí hoje aconteceu, acho que a gente veio de manhã, acho que o Luiz Antônio achou que a vinda aqui seria de manhã, aquela hora, e aí se confundiu e a gente estava até agora, de tarde, acompanhando as obras. O que a gente já pode falar, o que a gente está acompanhando, e está aqui o Anderson, vem com a... Estou com o uniforme de trabalho, está aqui o nosso coordenador de infraestrutura urbana. A gente está fresando em alguns lugares, né, Anderson? Fresamos ali na 31 de março, semana passada. Fresamos na rua ali, que acho que é João Manuel, isso, João Manuel, depois da creche, Cristo Educador. Algumas ruas estamos bastante deficitárias lá na... Dr. Fernando Paim vai para Novo Horizonte também, os guris roçaram a Novo Horizonte, a pracinha eu estive lá hoje, vai naquelas duas ruas aqui, vamos dizer assim, cerco a quadra nova lá, né? Então a gente vai fazer fresagem também, preparamos lá também, os guris estavam fazendo isso, e vamos indo até enquanto tiver o material de fresa, vamos fazendo, nós temos uma listagem bem grande de ruas, e se nós puder fazer todas nós vamos fazer, mas aí agora a gente tem mais para arrecadar. O que eu digo para os guris, e a gente pode falar, o que você sabe é que a última rua vai ser a minha. Então, meus vizinhos sofrem um pouco, porque vai ser a última rua a minha, por questão de ser prefeito, e a minha rua também é bem complicada, mas nós vamos dar prioridade para todas as outras. Não, mas o que nós vamos fazer? Vamos fazer para todos. Não enxergo daqui, gordo, eu sou míope. Tá bom. Pessoal, então é isso. Mais tarde, aí saímos dali da Dr. Fernando Paim, e fomos lá que está acontecendo o fundo estrada, então, que é na estrada do Salsinho. Está sendo empedrado em lugares. Funciona como? O Osmar já olhou, já esteve olhando onde precisa de pedra, ele vai botando sacolas e vai dizendo, aqui vai duas cargas, e já estamos fazendo a primeira espalhada, amanhã vai o rolo de novo, mais uma patrulhada direitinho para nós fazer lá. Entrou aqui na onde faz o entroncamento com o Pasto França, e vai sair lá no Silos lá também. Na parte que vai para o Tarcísio, aí vai ser coisa sem o fundo de estrada, vai ser da prefeitura. Por enquanto é isso que nós estamos fazendo essa semana, e a gente se coloca à disposição, e todos os vereadores aqui, a gente quer deixar bem claro, a gente tenta tratar com o maior respeito possível, todos podem comprovar aqui, a gente fala isso, que o meu celular está sempre tenta, eu posso às vezes dar uma demorada, mas a gente conversa, a gente explica e a gente tenta fazer, e que, pensando que todos aqui estão fazendo pelo melhor por São Vicente do Sul. Então vocês podem contar com a gente. Gostaria de ter preparado outras apresentações, a gente tem várias áreas para fazer isso. Temos ruas na cidade que tem obras, e aí a gente se incomoda e sofre tanto quanto os moradores e quanto vocês. Quando a gente pega empresas que sofrem, que lutam, que não conseguem seguir um trabalho rápido e que termine. Assim, a gente sofre, a gente notifica, a gente briga, a gente faz uma vereadora aqui, que como eu falou agora, essa semana eu estava lá em Santa Maria, a gente explicou para ela a situação, e a gente vem tentando fazer com que isso vá o mais rápido possível. Mas a gente se coloca numa situação em que só multar também, querer multar, daqui a pouco a empresa salta. E a gente vai ter que licitar e a gente não sabe como é que vai ser uma licitação. Então a gente tenta fazer esse jogo para que isso aconteça. A boa notícia, e aí a gente, hoje a vereadora Dani me falou, depois de muitas e muitas idas e vindas, mudança de planilha, inflação aumentou, inflação mudou, deu tudo certo, foi aceita a licitação, foi dada a ordem de serviço aqui na sequência da 20 de setembro. Já esteve aqui o empreiteiro que ganhou a licitação, que foi, ganhou o certame, o senhor Basilício, o nome dele, da empreiteira, se não me engano, eu acho que é Alegretense, eu não tenho certeza. E ele já vai começar a tirar a parte suja, né, que vai sair tipo de uma fresagem também, só uma fresagem um pouco mais suja ali, e vai começar a trabalhar. Ele disse que isso ele vai fazer nesse ano um pouco mais lento, por causa da questão das festas, e depois aí quando volta janeiro ele volta, e ele me deu em menos de menos de 60 dias ele termina aquele trecho ali. É uma conquista para nós, e daí como gestão, a Maria Helena que também trabalhava na nossa gestão na outra vez, a gente conseguiu fazer aquela via que era bem complicadinha. Quem se lembra como era a 20 de setembro, desde ali do Dyer, pode ter essa lembrança de como era. A gente então melhorou dali até a Antero Xavier. Foi através de financiamento também que a gente fez, só que aí mais R$250 mil, que é bem daquela parte do fórum até o Dyer ali, é a emenda do senador Luiz Carlos Reis, na época deputado federal. Então a gente fez ali era Badesul o financiamento. Então a gente fez vamos dizer assim, um Frankenstein que deu certo. A gente pegou a emenda e depois aí com uma parte fizemos o financiamento e conseguimos chegar. Ficou para nós fazer depois. Seria no ano seguinte, a gente não estava no pleito, não estava na administração, tocamos agora e estamos fazendo, conseguindo terminar essa parte. Vai ficar, acreditamos que a empresa é bem consolidada e vai fazer o quanto antes possível para a gente apresentar. Eu digo aqui para a vereadora Dani, para falar para o seu esposo lá, que para a aula, para a volta às aulas, já vai estar organizado. Também temos uma emenda do senador Luiz Carlos Reinze, e daí é assim, ó, é lá, da Aurora de Souza, naquela rua onde tem onde não tem asfalto, vai subir de R$400 e tantos mil, R$432 mil, sobe até onde o dinheiro deixa, e depois com o Finiza, ali do Dr. Fábio, a gente vai também naquela quadra. A ideia é aos poucos ir encontrando ela. As ruas do Finiza, e daí foram indicações de vocês, o Clara Lichtenecker segue também, quase até lá o asfalto, né? Quase até encontrar a BR. Me lembro da vereadora Dani, aí vai ser paver, viu, Dani? Depois da ponte, ali a gente vai fazer. Vai até lá em cima também, na frente da garagem da prefeitura, na creche nova, que é uma coisa que a gente pode falar aqui também. Todas aquelas ruas de trás lá vai ser feito, aqui na Câmara de Vereadores. Até tem umas quantas que a gente tem que ver. Na saída dos ônibus aqui, né, ali onde tem o posto Aires, e sai ali na Nice também. Então são várias ruas, a gente não sabe aqui de cabeça, como falei, não vim preparado, que a gente vai acreditando que vai dar uma trafegabilidade muito melhor na cidade. Segue a questão dos sacos, né, que na verdade é um paliativo, aquele material asfáltico. Não tem mais agora, e o ano está de prova, porque a empresa pediu o reequilíbrio, e aí a gente teve que ver se é possível fazer todo aquele cálculo. Foi possível, aceitamos. E aí agora tem uma espera de mandar vir o material para nós começar a fazer. A gente sabe, hoje a gente estava falando no mercado com os amigos ali, a gente sabe que tem uns quantos lugares que precisam, já que já estão esburacados, inclusive aqui no centro, sem falar nos bairros. Tudo isso está sendo feito e a gente vai lembrando aos poucos. Eu não sei se a creche, falta o entorno da creche, creche nova, e eu convido a todos os vereadores que vão olhar lá. Ela está muito bonita, a creche. É uma coisa que vai ser importante para nós. Faz falta, cito o vereador Gordo, que nós estávamos em viagem, José Luiz, desculpa, que nós estávamos voltando de viagem e estava tendo problema de matrícula, a gente esperando, então precisa de vagas a mais. Então é uma obra necessária, que a gente vai ficar muito contente. E a previsão, e é aí que eu digo, é outra empresa que conseguiu tocar e a gente não ficou naquele desespero de que a empresa não conseguia. Janeiro, provavelmente, a primeira previsão era dezembro, mas aí para a questão dos entornos, a gente vai entregar para a comunidade o quanto antes, quando iniciar as aulas. Nas matrículas a gente deixou em stand-by, vamos chamar assim. Por enquanto a gente não garantiu, né? Mas já podemos já deslocar alunos para lá, dando tudo certo. Que eu me lembro é isso, eu não sei se eu até, se quiserem fazer algum questionamento, a gente fica bem à vontade, não tem problema nenhum.
Como vou deixar bem aberto o questionamento, não só da questão de obras, se quiser deixar, por exemplo, nós temos...
Mas dúvidas. Eu vim para uma confraternização, viu? Não vamos se tardar.
Deixo a palavra à disposição, com a palavra ao vereador José Luiz Cô Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito, vereadores, o nosso amigo Anderson, responsável pela limpeza, organização da cidade, e demais pessoas que nos ouvem. Prefeito, o senhor falou que o seu telefone está sempre aberto, realmente está, só que essa ligação que a gente faz para o senhor, a comunidade não fica sabendo, né? E fica nos cobrando. Duas cobranças. O senhor falou na Aurora de Souza, todos os dias que aquelas pessoas falando, a paralela 241. Na semana passada, eu e o vereador Gilmar falamos, tinha que ver meio urgente para ver ali, não é difícil fazer aquele bueiro ali e dar uma organizada. E a outra seria o segmento da Antônio Gomes, mais precisamente no final, lá para o lado do Cuxá, lá no Valente ali, no Doloroso, do Chico Louco, chamar Chico Louco, ele processa a gente. Hoje ele me ligou: vereador, pelo amor de Deus, fala com o prefeito para colocar umas lombadas aqui. Então, senhor, eu gostaria que o senhor tivesse... O senhor não falou naquela rua ali, se vai colocar fresa, vai ficar, ter algum plano para aquela rua. E ele solicita umas duas lombadas ali, diz que é doloroso a quantidade de poeira que tem nas casas ali, e eu acredito que é verdade. Seria isso, obrigado.
É bem-vindo às colocações, os questionamentos. Na verdade, a Aurora de Souza, vou dizer assim, a gente tentou no início ver como seria, como faria, porque é domínio do DAER. Aí nos colocaram que tinha que ter um termo de cooperação entre o DAER e a prefeitura. Eu, com todo respeito, não quis esperar mais, porque não acontecia, e a gente esteve lá, inclusive, o era na frente da casa da Leonete, se não me engano, por ali, né? Esteve lá com o Anderson, né? A gente olhou, viu o material, acabou que não conseguimos fazer, e é uma das coisas que ficaram para trás. O que eu deixo claro e digo para vocês, muitas vezes a gente não consegue fazer a coisa ao tempo que a comunidade merece. A gente não consegue, a gente admite isso de maneira muito tranquila em fazer isso. Mas não é que a gente deixou de pensar em fazer. E a gente sabe, está o Anderson aqui, o quanto eu cobro, o quanto eu digo, e é um questionamento válido. Ao tempo que der, nós vamos fazer, vamos tentar fazer isso para dar esse cruzamento aí, podem ter certeza disso. A questão da rua da... lá que vai para o Cuxá, eu achei que tu tinha dito até aquela lá depois do Cuxá, que a gente tem que arrumar aquela situação lá também, que a gente arrumou lá na Restinga, a gente arrumou lá, ficamos devendo também. Tem um acerto que talvez bote um bueiro, e tem uma discordância que o bueiro, quando tem muita chuva, ele pode ser levado. Aí então ou só tapa e segura, ou faz o bueiro para a água passar lá, que é com o Venilton, se não me engano, conversa com o Osmar. Mas falando isso, Vamos fazer nessa rua como se fosse... tendo material, a gente vai fazendo para fazer ali. Só que a gente, muito dificilmente, vamos ter, se nós vamos fazer, para até lá o Cuxá, vai ser bastante material. E aí nós temos que ver o que a gente pode, o que a gente tem e o que a gente não tem. Tem o medo de não render. Porque, na verdade, quem conhece essa questão da fresa é o Thiago. O Thiago já trabalhou outras vezes que foi colocado fresa. E ele tem a noção de rendimento, né, Anderson? Então a gente tem que ver se vai render ou não. Eu fico com medo, a gente tem uma lista que está na posse do Anderson, das várias ruas que precisam. Eu fico com medo de anunciar e depois não conseguir alcançar essa rua e ficar com uma promessa que gera expectativa. Mas tá na ideia também, assim como todas as que precisam.
Eu já tinha me despedido, mas voltando para ajudar, quando o senhor falou o trâmite com o Dyer, São Francisco de Assis tem esse projeto. Eu veio para essa casa, o doutor Vitor já enviou lá para o jurídico, prefeitura, sobre a área de domínio para edificação. Isso aí diminui bastante aquela área ali, aí é a prefeitura que vai na área urbana. Tanto BR como RS, São Francisco fez, eu já mandei como anteprojeto, está lá com o jurídico. É só mandar para essa casa, aí sim nós podemos ter o domínio daquela área ali.
Seria isso. Vamos lá, já. Obrigado, vereador, pelas perguntas.
Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Obrigado, presidente Flávio. Cumprimento os demais vereadores. Cumprimento o nosso prefeito. Satisfação recebê-lo nessa casa. E cumprimentando também as pessoas que estão se fazem presente e aqueles que nos escutam e nos assistem também. Eu, senhor prefeito, eu já passei isso para a comunidade, mas é importante a palavra do senhor aqui. A rua Kim Camacial, eu queria que o senhor se manifestasse, a rua Emília Carvalho, que a gente tem trabalhado aqui, tem conversado com o pessoal daquela região lá, e eles estão ansiosos, eu repasso o que o senhor me informa, mas estão ansiosos para ouvir do senhor. A Lauro Prestes, depois da ponte ali, eu não prestei atenção. Bom, foi falado. Então, assim, ó, tem várias ruas que precisam de um retoque aqui, ó, aqui na João Manuel, está terminada essa rua aqui, da Fresa aqui. Tem várias ruas que estão precisando uma pegada forte. Mas, assim, ó, é como o senhor diz, está sendo feito, não há tempo como a população merece, mas eu acredito que a coisa vai andando, é só o tempo nos deixar. Mas eu gostaria que o senhor se manifestasse mais um pouco sobre essas ruas que eu citei e a questão das fresas, onde está realmente danificada, se vai ser feito um retoque em seguida. Obrigado.
A questão das fresas, eu falo brincando, mas é verdade, viu? A questão das fresas, quando eu cito a minha rua, porque a minha rua é a de fresa, e ela é bastante danificada e a gente vai dar preferência para as, né, para as outras. A gente, infelizmente, tem que ser assim. E é isso mesmo, a fresa ela ajuda, ela tem essa imediatismo de ficar bom. Agora eu estava vendo aqui no bairro, doutor Fernando, fica bom, mas ela, se ela não estiver bem preparada e a água correr pelo meio, como a minha rua é ali, ela corre e sai lá na esquina da Simone, que era presidente da PAE, ela vai danificar muito e fica bem ruim de arrumar, que é o caso aqui da João Manuel que tu falou. Então é isso, é de acordo com os materiais. A Emília Carvalho, e ontem eu vinha vindo aqui para ir para o quiosque, aqui no domingo de tarde, eu falei com o Clóvis Ignati, que tu sabe que é um dos que cobram bastante, né, vereador? Então a gente explicou para ele, dissemos até que eu tive uma reunião com o engenheiro na sexta-feira pela manhã, o engenheiro me perguntou que tipo de pedra eu achava que era melhor. Eu disse, a barata é que dura mais, que vai ser a paver aquela de 16 lados. Então ali que é a mesma da Lauro Prestes, é a que mais dura mais. Para dar manutenção, pelo que me falaram, pelo engenheiro falou, é melhor, porque daí se ela começa a entortar, tu tira ela, faz de novo a base e bota de novo. Já é diferente de um asfalto, de um calçamento, que o calçamento, eu me surpreendi que o calçamento é mais caro que o paver. Eu achava que o paver era mais caro. Então ali vai ser paver, essa ali da Lauro Prestes, A da Emília vai ser de recurso próprio da prefeitura, já está lá. Hoje cobrei mais uma vez da Melanie, que é a arquiteta nova que chegou. Ela disse que já estão em fase de terminar. Eu quero que seja licitado ainda esse ano. O Finisa, para avisar vocês, provavelmente o Renato publique hoje ainda, porque ele deve estar trabalhando nessa hora. Então o Finisa já vai estar publicado já para que as empresas vejam. E aí, como uma licitação grande é mais complicada assim, na questão do procedimento, que daí é mais, até não vou me arriscar a explicar. Então não sei se eu respondi todas, vereador. A do Negrão, essa é bem mais complexa. A do Negrão é a primeira, e a gente vai pedir, e aí vou entrar o que eu falei do governador agora, lá no começo. A do Negrão, que é do Henrique Franzi, ali da Serialista, dos Lutz, do Michel, a gente sabe disso, e por isso, por toda essa pujança do nosso comércio, que é grande, a gente sabe também que tem bastante trânsito, e ela é uma rua bastante, bastante difícil, bastante danificada. Se nós colocássemos ela no Finisa no primeiro momento, nós ia perder todo o rendimento de todas as ruas que os vereadores me escolheram a colocar no projeto. Qual a minha ideia? O projeto já estava pronto, tanto que a gente licitou e terceirizou para quem ia fazer o projeto. Aí eu digo, Wagner, vai abrir um pavimento a dois. Vamos colocar, porque tem toda a justificativa, tem empresa, tem tudo, e estrada de chão, vamos colocar no pavimento a dois e cadastrar essa Quincas Maciel. Então a gente tirou do Finisa e cadastramos no pavimento a dois, para ver, para a gente fazer render mais o Finisa. Essa é a situação. Agora a gente fica preocupado com essa situação de voto que o governador está dando, essa ameaçada. Se não conseguir provar, pode ser que ele puxe o freio de mão no pavimento A2. Então é isso. São questões de escolhas, e a gente tem que abraçar as coisas que a gente pode cumprir. Então, para não ficar tudo só numa rua e deixar de privilegiar todas as outras, a gente preferiu fazer isso e botar na outra situação. Vai ser complicado, a gente sabe disso, mas a gente vai continuar lutando para melhorar ainda mais aquela rua. Podem confiar.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Castro Morro do Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106. Eu não vou reclamar nada, porque a gente vai aguardar depois a listagem de como vai ser o cronograma. Eu só vou fazer um registro aqui com relação à creche, que domingo eu fui lá na creche, e a Kika também já ouviu, e os vizinhos ali da frente, o Carlinhos, o Segabinazzi e a Reni, elogiando o trabalho dessa empresa. Os mínimos detalhes, que eles não deixam a parede áspera, é tudo lisinho, os acabamentos, assim, eles estiveram lá junto comigo e se acharam maravilhoso. E elas dizem assim, porque em obra pública, a maioria das vezes faz de qualquer jeito, mas essa empresa, além de começarem cedo, que 7 horas já estão lá, eles têm o maior cuidado nos detalhes. Então, eu só queria fazer esse registro, os parabéns para essa empresa, e para ver como a comunidade presta atenção e estão sempre cuidando e fiscalizando. Ela não foi só para mim, ela já falou para a vereadora Gislaine, que esteve lá também. Então, é só fazer esse registro. Obrigada.
Obrigado, vereador.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite a todos os ouvintes da live, nós vereadores aqui presentes, o pessoal já denominado pelo protocolo, o senhor prefeito que está aqui. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta, já que o senhor está dizendo que tem fresa lá, e eu fui cobrado ali, agora o senhor está falando ali, nosso grupo pombou ali, do condomínio Coqueiros. O senhor sabe que a demanda é grande ali, tem bastante cobrança, e eles me falaram, bah, já que não fomos contemplados com Finisa, será que não sobra uma fresinha?
Posso dizer a mesma coisa, a gente vai colocando, eu não quero prometer, vou repetir isso, eu não quero prometer e depois eu não conseguir cumprir, porque eu não tenho noção do rendimento daquele material. Vai que se eu conseguir, beleza, vamos dar uma prioridade, obviamente. Aquelas ruas, na verdade, a gente tinha que dar mexer, e aí o antes de prova é a questão de tubulação, é uma coisa bem problemática, e aí a gente tem uma confiança bastante grande, daí depois é na questão que é a longo prazo, a questão da Egeia Corsã. Eu acredito que isso vai nos solucionar a longo prazo esse problema. É a maneira que a gente acredita. E digo para vocês, assim, com os guris aqui da Corsã sempre foi bom. Sempre foi bom o relacionamento. Com os guris e com essa empresa está sendo muito mais prático de cobrar. Então, assim, a ideia que eles estão me dando é que eles vão fazer um projeto, eles precisam de um tempo para fazer um projeto, para que eles apresentem, e eles têm que cumprir todos aqueles 90% de meta até 2033. O lugar vai ser esse, mas isso é um a longo prazo, Alex. E eu considero importante o teu pedido, e com certeza se... É porque assim, ó, a Fresa ela é complexa, né? Porque quando vem, aí tem aquele que quer para si, quer para sua garagem, quer para cá, para cá, a gente fica enlouquecido no telefone, e eu entendo vocês. Só que a gente tem que dar prioridade e tem que sair fazendo. Por isso que nós fizemos uma reunião, o Anderson está aí de prova, vamos fazer isso aqui e vamos cumprir isso aqui. Não começa daqui fazer, como diz o nosso amigo Carlos Caldoro, fazer loqueteio, sair para cá, para lá, para nós poder cumprir. Lá também, assim como eu falei, é uma possibilidade a gente arrumar. Só não vou te prometer, porque daqui a pouco eu posso estar... Nessa vez, a gente pode estar mentindo, e aí eu vou ficar de conversador aqui para a população de São Vicente.
Não, e outra coisa que eu vejo lá no condomínio é que a base mesmo já foi feita. Que não, foi colocado o cascalho já, foi passado o rolo, então seria bem menos camada. Eu sei que ela tem que ficar uns 5, 6 centímetros depois de passar o rolo.
Eu vi o Thiago hoje, ele está econômico fazendo, ele vai bem, ele vai naquela lâmina rastrando, mas assim, não pode, é bem importante e amenizaria um problema que a gente já tem de tempos lá, a gente sabe toda a dificuldade que é lá no condomínio Coqueiros.
E outra que me mandaram ali, a hora que o senhor estava falando, é a subida da Lauro Prestes, para o lado de cá, da Largada do Asfalto.
Já a Fresa já está na lista do Anderson, uma das que a gente já... Mano, já teve... Cadê o vereador José Luiz? Uma senhora que me mandou mensagem também, então já está lá também. Aí vai seguir a rua do Ricardo Chagas, né?
Sim. É isso aí. Seria isso. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assistência, nossas assessoras, nosso companheiro das obras, nosso prefeito. Nosso prefeito, vou lhe fazer uma pergunta, não sei se o senhor deve estar ao par. Por qual motivo foi diminuído o repasse da União para o município e o Estado?
Senhor João, a gente tem um planejamento, e não é da União, a União foi rediminuindo, e veio diminuiu o ICMS e diminuiu o FPM. Então, assim, é um planejamento lá de cima que vem. Aí tem a forma de arrecadação deles que vai fazendo, e eles vão dando escolha. É a administração federal. O que a gente fez um cálculo, o que a gente estava previsto e o que a gente deveria receber é mais ou menos 100, 110 mil reais de FPM a menos para o município. 100, 110 mil reais. No ano, faço a conta quanto vai dar. Mais de 1 milhão e 200. O 100, 110 mil por mês vem a menos de FPM. O FPM, mais o ICMS também. Foi feito uma compensação, mas não chega nem a 50% do que a gente perdeu, que a gente tá para receber agora nos últimos dias. Então, é essa a situação. E aí, aproveitando a pergunta do vereador João Cassol, por isso que daí é um cálculo matemático que diminui, que aumenta o índice da folha, aliás. Diminui a arrecadação, a folha continua a mesma E aí aumenta o índice. É isso que faz com que a gente tenha que sacrificar os nossos servidores, sacrificar a qualidade do serviço, porque sacrifica a qualidade do serviço, diminuindo o tempo que o servidor está trabalhando, para a gente conseguir tocar e pagar o salário em dia, que, aliás, no dia 11 de dezembro, hoje, a gente pagou a última parcela do 13º.
Obrigado, Felipe. Outra pergunta. Aquele calçamento da rua Emílio Carvalho é a sobra que a Câmara de Vereador repassou novamente.
Não, é da... Aquele é da... Como é que... É, que teve da... do petróleo, uma situação, eu posso pesquisar e passar direitinho para vocês. Isso, dos royalties do petróleo, eu posso, mas posso confirmar isso aí direitinho para vocês, é, esse recurso aí.
E eu quero lhe dar os parabéns para o senhor ter, está certo que ela ganhou a licitação, essa empresa que está fazendo a creche Pandorga lá, é uma empresa aqui de São Pedro, né? Dos Beltrani. Beltrani. Parabéns. Aquela firma, sim, toca o serviço.
Né? Tem algumas outra. Quantas que
aquela toca. Aquela toca, que ela pegou e não parou mais, né? Então, só porque além que ela ganhou a licitação, mas o senhor está de parabéns por ter contratado uma firma excelente.
Essa, a gente não escolhe, né, senhor João? Mas
teve sorte que escolheu, veio uma firma excelente para ele. Nunca mais parou. Depois que parou, pegou, não parou mais, né?
Tá. Eu tenho só uma observação sobre essa empresa, e aí como dá sorte, eles já fizeram outras creches daquele mesmo jeito, se não me engano, Capão do Cipó. Então eles têm conhecimento de como é a creche, que é um modelo federal, que eles só, então eles já têm conhecimento, já sabem como funciona. Inclusive já me alertaram de alguns problemas que podem acontecer, porque as creches são modelos do Nordeste, e a questão das chuvas, que aqui chove demais, pode dar algum certo problema para o futuro, que eles já me alertaram. Quando terminar, o senhor tem que dar um jeito em algumas coisas. Então, o senhor já me alertaram sobre isso.
Era isso a minha pergunta, obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva, da MDB.
Boa noite, nosso presidente. Irmão do nosso querido mano aqui. Boa noite aos nossos colegas vereadores, pessoas que aqui se encontram, ouvintes da nossa rádio comunitária e o pessoal que está pelo Facebook. Ao Anderson, nosso diretor municipal de infraestrutura, até não sei se o presidente vai abrir a palavra para ele poder também falar. Seria bom que ele pudesse estar aí. Judiaria, que o nosso secretário...
Deu confusão, eu acho, Flamarão.
Judiaria, pois é, eu acho que o cronograma não fechou, não bateu o cronograma porque deu essa confusão. Mas judiaria, seria bom que ele estivesse aqui, mas o senhor também, como autoridade maior, o senhor pode responder por ele também. Falaram em ruas, melhoramento, aquelas ruas que a gente já tivemos conversando também, que nós cobramos, vereadores, através da comunidade, que chega o pedido a nós. Condomínio Coqueiros, nem se fala. Foi investimento que foi feito ali. Entra o IPTU normal dos moradores. A gente sabe que tem que fazer aquele melhoramento. E, possivelmente, lá adiante vai ser feito. Não, né? Sobre agora, até esses dias, comentando com o senhor, sobre a operação tapa-buracos no município. Algumas ruas da cidade que estão precisando usar, não é a fresa, é o asfalto...
Eu não sei como é que chama aquilo agora, os sacos aquele.
Os sacos de asfalto. Eu gostaria de saber, primeiro, asfalto frio, se foi comprado, se está comprado para ser feito esses tapa-buracos no nosso município.
A gente repete. Foi pedido pela empresa um reequilíbrio de preço. E aí tem todo um processo no nosso jurídico para ver a possibilidade de cálculo, ver se fecha mesmo, e daí foi aprovado, agora a empresa tem o prazo para mandar o material.
Outra pergunta é sobre os agentes combates, agentes comunitários de saúde e agentes de anemias. Terminou o contrato desse pessoal. A gente sabe que na administração passada tinha poucos agentes comunitários de saúde, o senhor aumentou, melhorou o andamento da nossa saúde, e mesmo assim ficou algumas localidades sem agentes comunitários de saúde.
Mudou também a maneira que era dividido. Na outra vez que eu era prefeito, era outro jeito de distribuição dos agentes. Agora mudou um pouco, que aí a gente adaptou dessa maneira.
Sim. Porque tinha agentes comunitários de saúde que às vezes pegava duas regiões. Quando foi feito o processo seletivo, era para aquela região, mas tranquilo. Eu gostaria de saber com o senhor, esse processo seletivo público dos agentes comunitários de saúde e de demias, ele tem previsão de ser feito para o ano que vem?
o quanto antes, falando, a gente precisa fazer o quanto antes para seguir recebendo o recurso que vem, né? Então a gente precisa fazer isso. Também eu já digo de imediato aqui que a gente está fazendo um estudo com toda essa questão de prudencial que a gente está, mas para nós fazer concurso também. Então a gente já está organizando para fazer essa situação e entraria também. E a gente não quer ficar muito tempo sem, se a gente tem que conversar com o secretário para que a gente não fique tempo sem, e a gente sabe que ajuda bastante a comunidade, a gente elogia bastante os agentes.
Prefeito, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a nossa comunidade aqui de São Vicente do Sul. Por que o horário meio turno, das 7 às 1, se não me engano, por que esse horário? Porque a gente tem maquinário agora, temos patrola, retro, caçamba, e a gente está com esse horário até 1 hora. Hoje, não só hoje, como o tempo está bom, outros dias está também bom. O porquê não seguir com o horário normal em 2 turnos o nosso município?
Uma maneira também da gente economizar. Uma maneira da gente economizar também, que a gente precisa segurar. Com o tempo, eu já conversei com a Secretaria de Obras, com os autorizados da Secretaria de Obras, que a gente vai voltar ao normal nas 8 horas. É uma maneira que a gente faz. A gente já tinha convidado a fazer o horário de verão juntamente com todos os outros servidores, exceto os da saúde. Sabe disso. Mesmo assim, a gente tem conversado com o Anderson e com o Osmar, nessa segunda, não uma na outra, para a gente fazer revezamento de turma. Hoje, agora nós estávamos lá, estava a turma no Salsinho e tinha a turma ali no Dr. Fernando Paim trabalhando na parte da tarde. Então a gente faz isso para economizar, mas render também. Mas, obviamente, seria muito mais interessante a gente poder fazer isso, mas é uma maneira de nós segurarmos. Como eu falei, a queda na arrecadação perde a qualidade de serviço para a comunidade de São Vicente. Isso vocês podem ter certeza que perde, a gente sabe disso. Mas como diz assim, é os ossos da função, da ofício que a gente está tendo. Então a gente tem que tomar escolhas que não são simpáticas, que a gente tem que apertar o sapato, porque senão a gente não consegue chegar no final do ano e com as contas em dia, a gente não consegue pagar em dia, a gente não consegue fazer essas coisas e precisa disso. Há uma coisa que a gente fez um cálculo agora, a questão do CC, eu já adianto. CC são 5% da nossa folha de pagamento. 5%. Então não é uma coisa que onere tanto, e eles têm uma função bem grande, na prefeitura de tocar e às vezes tocar fora do horário. E aí está o ano, e eu sou muito chato como chefe de CC. Cobro muito deles, assim. CC para mim é CC 24 horas. Aí os servidores têm todos os direitos deles que é adquiridos e eles merecem.
Não, é bom explicar. Para a nossa comunidade, porque o pessoal nos cobra. Hoje mesmo, chegou um senhor, não vou citar o nome dele, ele disse assim, os vereadores não fiscalizam o município, a prefeitura, porque o horário de verão. Aí eu expliquei para ele.
Eu defendo os vereadores aqui. Defendendo os vereadores. Os vereadores têm que fiscalizar, têm que fazer isso, obviamente. Mas a gente que está responsável pelas contas da prefeitura. É o executivo, e a gente sabe até onde a gente pode ir, então a gente tem que fazer isso. É a mesma coisa, e eu vou dar um exemplo, do governador querendo aumentar imposto. Ele sabe até onde ele quer ir, e ele precisou aumentar, porque senão ele não vai conseguir manter os programas que ele está se propondo. É isso, então a gente tem que fazer isso. Vamos dar uma segurada? Vamos. Vai cair a qualidade do serviço? Vai cair. E ainda a gente teve... Aí não vou chamar de sorte, mas a gente teve que, quando estava chovendo, a gente passou nesse tempo do inverno, mas a gente quer o quanto antes voltar e já está tratado com eles em reunião, o ano está de prova que a gente teve, para em seguida a gente voltar ao horário normal, tanto daí na Secretaria de Obras, quanto no Centro Administrativo, no Desenvolvimento Social, nas outras áreas, exceto a saúde, que sempre segue normalmente.
Não, é por isso que eu digo assim, é de suma importância essas explicações. Outra coisa interessante que a gente escuta hoje, ontem, escutando a Rádio São Pedrense, sobre os entulhos. Entulhos no nosso município é complicado, prefeito. Eu sei, todos os vereadores sabem, o Anderson sabe que eu passo cobrando do Anderson, porque ele retira um entulho hoje, dali 2 dias, pode saber. A gente não tem um fiscal que possa notificar, porque fiscal de obras o município tem. Né? O município tem o fiscal de obra, está lá o vereador Alex fazendo a obra dele, vai lá o fiscal de obras, notifica ele que está errado isso, e PT, saudações. Tem que ser feito como o engenheiro quer, trocar a janela, que não é do mesmo tamanho que tem, a janela do banheiro, que é menor que a outra. E aí, como é que fica para regularizar essas obras? Isso que é complicado. A questão dos entulhos. Escutando na Rádio São Pedrense ontem, eles têm um programa na rádio. Programa não. Dá quase todos os dias, dá uma notificação sobre os entulhos no município. Que será cobrado, que será notificado aquela pessoa que botou aquele entulho, e que não será retirado enquanto a pessoa não pagar. A gente sabe que encarece. É complicado, mas eu acho que a gente tem que ter o bom senso, nós moradores, de pensar, esse mês é quinta-feira que vai ser o entulho dessa rua. Claro, a Electenec tem desconto do Rio Branco. Esse mês vai sair na quinta-feira. Quem tiver entulho, coloque ali. Novo Horizonte. Tal dia da semana vai ser feito, vai ter retirado ali. Pessoal, fazer uma chamada. Vamos retirar da Novo Horizonte. Vila Rica, mesma coisa. E assim vai indo. Isso, mas aí colocaram antes. Aí não adianta vir reclamar.
Vereador, eu, só o Anderson mais que eu, concorda contigo e entende a dificuldade disso. Eu caminho e volto à prefeitura a pé todos os dias. Todos os dias. Muito raramente eu vou de carro. Às vezes vou, estou cansado mais. Vou, passo na frente da casa da vereadora Dani. E ela sabe, não precisamos dizer, onde tem lugares que estão sempre no mesmo lugar. A gente não tem nenhuma lei, e aí fica a sugestão, a gente não tem nenhuma lei que possa multar, que possa fazer isso, a gente não tem. A gente tem uma taxa, que é irrisória, não chega a R$40. E essa taxa não paga o combustível da reta escavadeira que levanta as coisas, mais os funcionários. Então, assim, a sua sugestão, e está aí o Anderson, é boa, daqui a pouco, assim, a gente teve uma ideia semelhante, só que não, acabou não dando certo, e eu falava com o meu ex-assessor jurídico do meu outro mandato, Cláudio Rosa, por que vocês não têm um dia? A gente tinha um dia, né, André? Quinta-feira, mas acabava que daí, onde a gente tinha que depositar, choveu, aí a caçamba não vai, aí já perdi o dia, aí eu já baguncei tudo aquilo que eu tinha combinado. Uma reta não está funcionando, já perdi o dia. Tem uma coisa muito importante para fazer, que a gente vai ter que deixar os entulhos. Perdi o dia. Aí, por culpa de todas essas situações, eu não consegui educar a população no sentido de sempre aquele dia ser sagrado acontecer isso. Talvez, avisando na rádio, vai ser isso, a gente aí convidamos a todos vocês, a gente tem um programa quinta-feira na rádio, todas as quinta-feiras, se eu não falo, os outros falam, e eu acho que é bastante ouvido, porque o pessoal me pergunta bastante, a gente sente, né, que as pessoas ficam perguntando ao vivo. Então isso pode ser uma ideia que a gente pode tomar para nós também, né, Anderson? Através dessa relação, através do programa. Vai ser tal dia, vocês vão lá, e é uma ideia bacana.
E só para fazer mais um pedido, todos os vereadores já fizeram aqui também, é sobre a 20 de setembro, quem vem do Balneário Passo do Ombu, aqueles moradores, eles estão citando uns quebra-molas, uns redutores de velocidades. Porque quem vem pega a faixa e lá para cá vem corrido. Agora nessa obra que vai sair, ele provavelmente tem que analisar para ver se vai ser colocado. E outra coisa, prefeito, só para encerrar, agradecer a sua presença aí. Como é que é o nome da sua rua lá?
Ana Luísa Carvalho.
Ana Luísa Carvalho. Pessoal, vou juntar os moradores lá, fazer um protesto. Pedir para o senhor ser mudado daquela rua para colocar.
Eu não vou ficar triste. Antes. Eu não vou ficar triste.
Tá bem, seria isso. Obrigado pelas informações.
Com a palavra, a vereadora Daniela Buntiker, do PT.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prefeito. Colegas vereadores, aos demais que estão aqui, Anderson, e a comunidade que nos acompanha através da rádio e das redes sociais. Prefeito, eu tenho um pedido que eu lembro, falei isso na sessão alguns dias atrás. Eu lembro na primeira sessão aí, olhando para o finado Gilberto, ele dizendo assim, guria, já pediram isso aqui faz anos? Todos os vereadores estão pedindo? E vem tu aqui na primeira sessão, já pedi? Quebra-molas. É, doutor, Dr. Fernando Paim, já tem solicitação, Lauro Prestes, principalmente, e na Novo Horizonte. Tens alguma previsão?
Esses dias aí, eu me lembro de tu falar desse dia, e o Gilmar também esses dias me mandou um WhatsApp sobre o quebra-mola. O quebra-mola para nós é complicado, porque ele, com fresa não dá, né? Ele não vai ficar bom. Então a gente tem que ter um material do asfalto realmente para fazer isso. Qual a minha ideia? E aí aquele dia que eu tive lá na frente do IFAR falando com o Basílio, eu fiz um pedido. Se ele vai me atender, eu não sei. Para lá, para a obra de lá, óbvio que ele vai fazer. Mas eu disse, se sobrar material, quem sabe tu não me dá para mim fazer em alguns lugares que tem que fazer quebra-mola, que eu tenho uma solicitação antiga de alguns vereadores que a comunidade ouviu. Se ele me dá, eu não sei. Esses dias naquela rua da Brasil sobrou, e eu passei meio em branco, não estava por aqui, eles fizeram uma coisa que não foi necessária, né, e botaram ali pela frente, ali meio sem ter razão de ser nenhuma. Mas a gente vai fazer esse pedido. Ou a gente vai ter que achar uma maneira de mandar vir usinado, asfalto, que é o mais complicado. Que eu, no meu entender, é isso. Essa dificuldade, foi o que eu falei para o vereador Gilmar, e foi o que eu estou te falando agora. Então essa é a dificuldade.
Tá bem.
Também, agora já para completar, que daí seria uma, já me vem na cabeça, que eu já vi em Santiago aquelas... Mas aquilo é um... Aquelas faixas elevadas, aquilo já é outra coisa, né, Anderson, que a gente pode, numa dessa, pensar.
É que seria uma saída também, né, que ajudaria a questão da diminuição da velocidade. As ruas paralelas ali à RS, que é a continuação da Ricardo Chagas, e do outro lado ali, elas vão ser calçadas ou vão ser colocadas
fresas? A que segue Ricardo Chaga, fresa.
Esses dias eu estava falando com o Anderson sobre isso.
Fresa, né? Você já tá... A gente botou lados. Uma pedra e aí o que está lá, a pressa, né? A gente botou uma pedra lá no momento de chuva, ficou tenebroso, eu recebi bastante crítica e eu entendo, então a gente às vezes faz as coisas na pressa e a pressa nunca ajuda, nunca é uma boa conselheira. Mas nós vamos arrumar lá, ajeitar, rolar, né, Anderson, e depois passar a fresa. Ali na cara.
Tá bem. Passo do França, vocês estão lá, a Secretaria de Obras está lá?
O Salsinho agora. Ah. É que eles
assim, estão vindo?
Salsinho, entraram no Salsinho, naquela que vai para ali, pro seu Normélio ali, que morava por ali. Mas já está mais adiante agora, estive lá agora, já está mais adiante. Tá, ali onde o Nardel tem uma propriedade ali, a gente está bem por ali, pela frente ali, não sei onde era o seu Abrilino.
Tá. Mas ali no Passo do França, no início, que eu digo ali, onde é que tem mais casas ali, é uma solicitação antiga também dos moradores que seja feita algum quebra-mola, algo que... Porque toda vez que a Secretaria de Obras vai e faz lá e fica bom, né, o pessoal voa, não anda, né? E aí eles... Aí tem a questão do pó, a mesma coisa que acontece ali no Cuxá, né? Então, se der para dar uma atenção e fazer algum quebra-mola, alguma coisa que seja permitido, para a diminuição, porque agora vem verão, o pó vai tomar conta, né? Então, como eles estão ali por perto, se for possível...
Vamos pensar nisso.
Duas questões. Limpeza do hospital e limpeza das ruas. Há um tempo atrás, nós comentamos aqui sobre a questão de terceirização de ambos os locais das limpezas. Tem previsão disso ou qual é a saída?
Já voltamos a pensar nisso agora de novo. Assim, ó, nós tínhamos essa ideia, e aí surgiu uma nota, uma resolução do Tribunal de Contas, que serviços fins da saúde entrariam na folha de pagamento. E aí eu já tranquei, né? Como é que vamos fazer isso? O que nos ia gerar um bug, porque daí nós temos os médicos, entendeu? Lá, que é terceirizado. Então, aí eu segurei. Parece que essa normativa está indo por água abaixo. E aí tem também essa questão, e aí tem que ver juridicamente, da limpeza urbana também, que daria uma mão, soltaria mais os servidores, mas eu preciso me equilibrar um pouco financeiramente para nós fazer isso aí. Mas é uma ideia que a gente ventilou, tanto é que chegou ao seu conhecimento, para que a gente pudesse fazer isso. É uma maneira da gente agilizar, porque a gente e a Secretaria de Obras, ainda mais a parte urbana, a gente toma um pau horrível, tanto nos entulhos como na questão de roçada. A roçada não tem como nos acompanhar. É uma coisa desumana, assim, sabe? A gente tem poucos roçadores. A praça, por exemplo, que estamos com um enfeite de Natal ali, não sei se faz duas semanas que a gente roçou a praça, já está daquele jeito ali. Então agora, no meio dos enfeites, nós vamos ter que, amanhã, hoje eu estava convidando com o Anderson, vamos botar o tratorzinho para fazer isso. Então seria uma coisa que a gente poderia dar sequência. Vamos pensar daqui para frente, mais adiante.
Não, e além do trabalho andado, a outra aparência para a cidade, né? Muda completamente. Alguns meses atrás, nós aprovamos uma lei aqui sobre a questão da doação para o município de dois terrenos em contrapartida de dívidas, né? É, algum desses terrenos, existe a possibilidade de ir para a Associação dos Catadores da Terra Doce?
Existe. Eu já conversei com ele. Sigo dizendo. Só nós resolver as questões burocráticas lá, na questão do terreno, dessa... com esse proprietário que está querendo passar em dívida, né? E aí depois aí a gente vê com a associação. A gente está tentando também. Tá. Pode seguir, não mudamos de opinião.
Sim, eu te pergunto isso pela previsão da gente conseguir o galpão para eles, né? E também que vai, né? Acreditamos que gere renda, tem toda a questão de sustentabilidade, e entre outras partes que acredito que nosso município possa avançar aos poucos. Seria isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, vereador.
Com a palavra, vereadora Gislaine Zignatti, do Progressista.
Prefeito...
Vereador, só que o Gilmar me fez um pedido que eu posso interromper?
Pode.
Eu já tinha falado, mas eu vou repetir. Ele tem um WhatsApp aqui que vai ser, e aí vai ser paver das ruas da creche, que tu falou do hospital, mas é da creche, né? É a volta que vai ali. Vai ser feito ali também. Inclusive, aquela de trás está bem, bem complicada. E nós fizemos um T de fresa ali e aí ficamos devendo. Então, ali é entre as contempladas no Finis. Está sendo publicado, provavelmente, hoje ou amanhã, a licitação.
Boa noite a todos, então, os colegas, as pessoas que nos assistem aqui na nossa sessão, nos ouvem na nossa rádio e nas redes sociais. Prefeito, essas ruas que tu acabou de falar, semana que passou, na outra, eu dei umas voltas para dar uma olhada, e chega muitas perguntas para a gente, e acredito que aonde eu andei, tu acabou de responder, sem eu perguntar nenhuma, que foi a solicitação que as pessoas, né, que chegou até a mim. Então, eu acho muito importante, assim, o pessoal das secretarias, ou até, né, hoje tu está aí para falar para a gente, é muito importante que as pessoas que nos perguntam, ou estão escutando a sessão, ou a gente já sabe o que levar até eles. Falamos em todas essas ruas, na creche ali. Hoje mesmo passou uma senhora lá na padaria, me perguntou sobre as roçadas da Vila Rica, né, que ela... E agora vocês disseram que já estão lá. E eu recebi uma mensagem agora, já que falamos bastante das ruas daqui, o pessoal perguntando da Patrola na comunidade da Palma.
Está lá, tem lá, está lá. Está lá? Lado do doutora Dalza lá. Mas tá. Amenizando algumas coisas. Não é patrolar e tal.
Sim.
Está amenizando lá. Uhum. Então, tem trabalho lá hoje.
Ah, é. Que bom. Recém eu recebi, deve não ter chegado até a casa da pessoa que me mandou. E assim, ó, as estradas do interior, tem um cronograma que segue?
Kika, é assim, ó. E aí, essa é a situação da chuva que nos bagunçou totalmente. Tá. Nós tínhamos dois tipos de trabalho no rural. O da secretaria, fora fundo de estrada e com fundo de estrada. Tá? Então nós fazíamos, o fundo de estrada era mais para empedrar, que foi ali no Cava Juretã, foi lá na primavera, lá na picada, então a gente vinha fazendo isso. E os outros nós íamos fazendo por fila. O Osmar organizando a equipe desse jeito. Ocorre que, com essa chuva arada que aconteceu, a gente vai apagando o incêndio através de pedra, onde o transporte escolar não passa, e aí o Alex sabe bem disso, onde o senhor João Cassol esses dias me cobrou que tinha uns acamados e tal, 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 aí lá no Travesso Aimoré, a gente fez lá, daí a gente tem que sair de lá. Inclusive até tivemos uma discordância no Timbaúva, que o ex-prefeito João Inácio queria, disse, mas vai chover amanhã, senhor João? Não, mas patrola, então vamos patrolar. Então, isso acaba nos bagunçando. A gente está bagunçado nesse sentido, por enquanto, que estamos apagando incêndio. Para quando? E daí, o que eu tenho dito? Pessoal, essa chuva desse jeito vai parar. Quando parar, nós temos que sair tinindo. Tinindo, porque daí é para nós acompanhar e fazer isso. Teve uma vez que deu uma seca, que foi muito pouco que me deu seca, na outra vez que eu fui prefeito, que o secretário era o Mário Luiz, nós fizemos em 45 dias toda a volta do município. Então a ideia é que a gente consiga fazer isso e aí manter um cronograma, porque assim, ó, a gente aprendeu que sempre vai estragar a estrada. O que a gente tem que ter noção é de que a gente não demore tanto para voltar na estrada que estragou. Se a gente começar a demorar para estragar, como na Glória lá, a Glória estava boa, agora já não está mais boa. Então é para não demorar tanto, é essa a ideia que a gente tem de planejamento.
Tá bem, tá certo. Muito obrigada pela tua
obrigado,
atenção.
Obrigado, vereador. Então, só para finalizar, eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade, que a comunidade geralmente mais frequente nos pergunta, que é sobre o banheiro dos quiosques, os banheiros do quiosque ali, se tem uma previsão da entrega. A gente sai na rua, eles perguntam, se queixa, o pessoal vende ônibus ali, se queixa bastante, quando é que vai ser entregue. E a outra é a função do concurso. Se vai sair, a gente sabe que teve o problema desse da Folha, daí atrasou e agora eu quero saber se vai sair, qual é a previsão.
O secretário Clanilton Salvador já está com os cargos, aí vai ter que abrir a questão de licitar a empresa. Então a ideia é que a gente faça assim. A questão do governo do quiosque é a questão que nós estávamos falando de empresas com problema. É essa a situação. Inclusive, aí a gente estava lá hoje, lá na doutor Fernando, vendo o trabalho dos guris, e aí eu já mando um abraço para o Mikael, que é o servidor dele, preocupado com a situação do rapaz. E nós estamos tentando marcar uma reunião com o proprietário, com o empreiteiro da empresa amanhã, porque daí eu viajo, que eu vou para a posse do presidente do Tribunal de Contas. Mas eu estou tentando marcar com ele amanhã, porque ele não só essa obra, ele tem mais outras obras com a gente, que é a da Lauro Prestes e a do campo da doutor Fernando Paim. Então, e tem mais outra que ele pegou da Antera Xavier, que essa nem começou ainda. Então, para vocês terem uma ideia do desafio que a gente tem pela frente. Aí, licitação é lei, a gente não tem o que fazer, mas é complicado, né? E aí, o que vai acontecer? Eu quero chamar ele, porque vai chegar um ponto que eu vou ter que canetear ele, ele vai se trancar todas, eu não sei se eu vou começar de novo as obras, eu não sei como é que eu vou fazer. É essa conversa que eu quero ter. Ou vai ou racha. Então, essa situação, e o banheiro do quiosque está nessa situação. Vai ser pintado, já foi instalado as cubas, aí para a obra. Aí quando o cara acha que vai, para a obra. Aí nos dá uma tristeza.
Tá bom, muito obrigado. Só mais uma que agora me vem na cabeça, a situação da caçamba lá, se ela já está para vir, é bom para explicar a comunidade. Ela já está para chegar aí.
A caçamba era uma das coisas que os guris gostariam de vir aqui, inclusive, por isso que deu toda essa confusão do Luiz Antônio não vir, os guris queriam vir, principalmente o Odacir. Primeiro eu quero falar do Odacir, está o antes de prova. A gente tem bons motoristas, a gente tem bons operadores, e o Odacir é com certeza um dos melhores motoristas que a gente tem, o mais cuidadoso que a gente tem. A tristeza e o apavoramento daquele rapaz na hora que deu essa situação, imagine eu, a minha brabeza, na hora que eu saí de casa, a caçamba não tinha sido colocada no patrimônio de São Vicente, não tinha sido emplacada, não tinha sido paga, nada, e eles resolveram testar ali no Dyer, no plano, porque eu vi, tenho foto no celular, no plano, e botaram uma carga, e a solda da caçamba cedeu. O apavoramento dele era muito grande. Não tem nenhuma imperícia do motorista. A gente não pode, contra ele, muito menos, nem que ele não tenha imperícia, não pode abrir processo, porque não estava na posse da prefeitura ainda a caçamba. Então a gente mandou. Ela está vindo chegar essa semana. toda trocada a caçamba, trocado o chassi, para que a gente consiga ter. É uma caçamba de marca boa, né? Então a gente ficou bastante... E foi uma semana pesada, na verdade, né? Então a gente ficou assim, meu Deus do céu, o que mais que falta acontecer? Mas eu assino embaixo aqui a qualidade do motorista. E assim, a gente ficou... Eu até posso mostrar depois, saindo da sessão aqui, algumas fotos que eu tenho, a caçamba ficou totalmente torta. O mecânico me mandou... Não, a empresa foi 100%. Nenhum momento ela se isentou, ela foi lá, eu vou fazer, a gente vai fazer isso. E se não dá para ficar contente, a gente dá outra. Falaram assim. Então, a gente está... Só atrasou, né? Porque agora, aquele dia que nós estávamos colocando fresa aqui na João Manuel, nós estávamos precisando de uma caçamba a mais, né? Eu disse, olha, se a caçamba tivesse, que tinha que estar fazendo várias viagens. Mas... Não, eles vão ver, a prioridade é não da outra, né? Eles vão ver se ficar boa, vai ser recebida. E eu convido vocês, quando chegar, vai ser anunciado, vão lá junto, ó, observe o veículo lá, vê como é que está, fique à vontade. Assim como sempre quando chega qualquer máquina, qualquer coisa, eu aviso a todos para que estejam lá junto, que é uma maneira também de fiscalizar. Não, mas é que não estragou o caminhão, estragou a caçamba, essa é a ideia.
Tá bom, muito obrigado, senhor prefeito. Agradeço a sua disponibilidade. Espero que o senhor retorne aqui junto com o secretário semana que vem, daí nós destrinchamos melhor semana que vem. Quero parabenizar também por todas as conquistas da caçamba, do rolo, das máquinas da reta escavadeira, da Poclen, todas as máquinas que são diversas
conquistas. Carro da saúde.
Carro da saúde, todas. E parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando até esse momento frente à nossa prefeitura. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos.
Tu chama as considerações finais?
Já pode.
Não, a gente só quer agradecer o espaço que você cede para nós. A gente quer agradecer a educação de vocês e a nossa parceria que tivemos aqui nessa conversa, que para nós é muito importante. O que transmite para a população como a gente se trata... pessoalmente, assim, a gente mostra que a gente não está aqui pra somente para pensar em questões políticas, a gente está aqui para trabalhar por São Vicente. Então a gente agradece a todos. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os servidores da prefeitura, seja CC, seja servidor de carreira, todos para mim têm uma importância vital para que a gente consiga apresentar um trabalho a contento da comunidade. A gente volta a dizer, a gente não vai fazer tudo que a gente tem que fazer, porque a gente não consegue, mas a gente vai melhorar, com certeza, o município, já viemos melhorando. Um abraço e vamos em frente.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.